de Ucrânia.
Rádio França Internacional.
Abordamos agora a segunda parte desta emissão, em que, como todos os sábados, vamos ouvir a Semana em África com Stephanie Palma, mas para já ficamos com a convidada de Catarina Falcão, nossa enviada especial na Cimeira da União Africana, em Addis Abeba.
Convidada.
A Cimeira de Chefes de Estado e Governo da União Africana começa hoje em Addis Abeba, na Etiópia. Os líderes africanos vão hoje votar para o novo presidente da Comissão, uma eleição tensa, sobretudo entre o queniano Raila Odinga e o djiboutiano Mahamud Ali Youssouf, que pode dividir o continente. Também hoje de manhã, o presidente angolano toma posse da presidência rotativa da União Africana. Para Cabo Verde, Angola terá um mandato desafiador. Nesta Cimeira, o arquipélago está representado pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miriam Vieira, que disse em entrevista à RFI que tem de se encontrar um quadro conciliador para as reparações devidas aos países colonizados, o tema fulcral desta Cimeira da União Africana.
Ora, esta é uma temática que deve ser vista com alguma justeza e com alguma justiça. De facto, as reparações têm sido uma temática que os países da União Africana, e não só mesmo a nível de outros países, sobretudo no CARICOM, tem sido recorrente o seu debate. O que eu posso dizer é que, de facto, essa justiça seja feita, mas de uma forma que venha, de facto, a contribuir para o desenvolvimento do capital humano em África. Penso que há setores que ainda precisam de um maior investimento em termos de educação, educação de qualidade, educação universal. Há de recordar-se que, no ano passado, a temática central foi a educação. E, para além da educação, tem outras questões como a saúde. E penso que esses são os setores onde nós poderíamos também falar e trazer para o debate sobre a questão das reparações. Da mesma forma, penso também há que promover cada vez mais parcerias entre a África e os países europeus também que estiveram, portanto, tiveram um processo de colonização, não somente em África, mas também nas Américas, e debater essa questão, mas de uma forma bastante franca, e que haja sempre um processo de reconciliação entre os países que foram colonizados e os países que também empreenderam-se no colonialismo, tanto em África como nas Américas.
O Presidente falou também na importância da reforma da União Africana para servir verdadeiramente os africanos. O que é que veio aqui defender neste Conselho Executivo e depois mais para a frente na própria Cimeira? O que é que Cabo Verde vem defender em relação a esta reforma? O que é que precisa mudar neste momento na União Africana?
A reforma da União Africana tem sido um processo, diria, um pouco permanente. Depois do grupo de trabalho para a reforma, fez algumas recomendações desde 2018. De facto, temos registado alguma eficiência nas instâncias da União Africana, desde a comissão foi reestruturada em termos de números do comissário, e também há recomendações no sentido de haver uma melhor racionalização dos recursos que são disponibilizados tanto pelos Estados-membros, mas também pelos parceiros da União Africana.
Como se vê a importância desta comissão é, por exemplo, nesta disputa que há pelo lugar de presidente da comissão, nomeadamente há três candidatos, dois que estão a disputar-se muito taco a taco. Cabo Verde já deu a sua preferência a algum candidato? O que é que pensa que vai acontecer em relação a esta eleição?
Olha, já foram realizadas as eleições para o preenchimento de quatro postos. Faltam por serem definidos dois outros postos, nomeadamente o posto do Comissário para Economia e Comércio e o do Comissário para Educação, Ciência e Tecnologia. Os Estados-membros, portanto, durante as reuniões do Conselho Executivo, portanto, podemos eleger quatro comissários. Devo realçar aqui, respondendo à sua questão, são postos que são bastante importantes porque são portfólios que, ao fim e ao cabo, permitem que a União Africana venha, sobretudo a Comissão, venha ter um papel preponderante na materialização das aspirações da Agenda 2063. Portanto, há uma grande importância que os Estados atribuem a esses postos, daí a competição do processo, que não tem sido muito fácil, mas já houve um processo preliminar com o trabalho que foi feito pelo painel dos africanos iminentes, fizeram uma avaliação prévia, depois recomendação ao Conselho Executivo para avaliação também e eleição dos candidatos.
E em dezembro tivemos uma sessão que foi transmitida para todo o mundo, em direto, entre os candidatos a presidente da Comissão. Algum impressionou mais do que outro? Vou tentar puxar aqui o máximo possível para saber com quem a Cabo Verde está.
Cabo Verde, obviamente, estará com o melhor candidato. Nós temos também que ter atenção a esse aspecto, porque os desafios pelos quais o continente africano atravessa requer que, de facto, temos uma liderança forte na Comissão. Eu creio também que todos os três candidatos agora, portanto, dos três países, do Djibouti, Madagascar e Quênia, são candidatos que têm perfil para ocupar o cargo e, portanto, no dia 15, os Estados-membros saberão tomar a melhor decisão.
Desta reunião da União Africana, houve uma reunião da CDAO há algumas semanas em que houve a saída de três países desta organização. Qual é que é a posição de Cabo Verde em relação a esta saída? Continua a haver algum tipo de entendimento bilateral com estes países ou neste momento tornou-se muito difícil?
O que eu tenho a dizer é que a saída efetivou-se, embora Cabo Verde, desde o início, com o anúncio da retirada, nós fizemos um apelo para que o diálogo prevalecesse e que a negociação continuasse no sentido dos países também manterem-se na organização. Obviamente que a decisão da retirada é uma decisão soberana, havendo a decisão de se retirarem da CDAO, portanto, é uma decisão, mas nós estamos cientes dos impactos que poderá trazer à própria comunidade, mas também devo realçar que da última cimeira os chefes de Estado da CDAO houve o entendimento de que haveria um período de transição cerca de 6 meses, que os países também poderiam ter a possibilidade de reconsiderarem a sua retirada, mas também de vermos qual seria a melhor forma para a efetivação da retirada. Mas, como eu disse em algumas ocasiões, não é a primeira vez que nós estamos a ser confrontados com retiradas, embora agora o número é maior. Nós já tivemos a saída da Mauritânia, agora são 3 países que estão a sair, mas nós devemos ter um mecanismo que permita uma melhor negociação dos termos para a retirada dos Estados-membros, sem que isso afete sobretudo o funcionamento das instâncias da comunidade.
A CDAO está mais enfraquecida hoje do que antes da saída destes 3 países?
Eu não diria fragilizada, mas tem outros desafios. Nós temos desafios, sobretudo, a nível securitário. Uma das razões pelas quais os países que saíram é, sobretudo, esse ponto. Sentiram que, de alguma forma, não houve apoios suficientes para terem um nível de segurança maior nos seus respectivos países, sobretudo tendo em conta o terrorismo que vem alastrando nos 3 países, mas devo também salientar que, de facto, numa primeira fase, a comunidade, as instâncias poderão sentir alguns efeitos, obviamente, dessa retirada, sobretudo em termos de funcionários. Tem a questão da mobilidade. A CDAO também já tomou uma decisão no sentido de manter ainda os direitos de mobilidade que os cidadãos desses países também podem ter. Portanto, não limitou-se ainda a mobilidade dos cidadãos destes países. Os seus funcionários também continuam a trabalhar nas instâncias da CDAO, mas vamos ver aqui no futuro, tanto como é que vai ser, de facto, e ver quais são verdadeiramente os efeitos, tanto económicos como financeiros, ou mesmo estruturais também, na comunidade.
Cabo Verde festeja então os seus 50 anos de independência no mundo onde os conflitos surgem cada vez mais, mas ao mesmo tempo onde a vossa diplomacia também se continua a espalhar um pouco pelo mundo e a tentar chegar cada vez a mais países. Esta embaixada acaba por ser também uma marca forte, a vossa presença na União Africana reforçada. Qual é que é o balanço que faz neste momento da diplomacia cabo-verdiana nestes 50 anos de independência e quais é que são os desejos para os próximos anos também?
Temos várias políticas que queremos, de facto, implementar no sentido de reforçar a nossa política externa e ter uma diplomacia mais diligente, inteligente, sobretudo tendo em conta a conjuntura internacional, regional, mas sempre na perspectiva também de promover, utilizar a diplomacia como instrumento do desenvolvimento de Cabo Verde. E ao longo dos anos, nós temos estado a investir na diplomacia, a ter uma política externa coerente, ativa e que tenha também permitido uma melhor visibilidade e projeção do país na cena internacional. Cabo Verde, apesar dos parques recursos, nós temos tido uma grande visibilidade no concerto das nações, uma vez que temos tido um engajamento forte em grandes questões da agenda internacional, passando desde paz, segurança, o financiamento do desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, que também está associado ao financiamento do desenvolvimento, a questão dos direitos humanos, a questão também da ação humanitária e, para além disso, também a nossa visão, sobretudo agora, é reforçar o pilar da integração regional. Nós abrimos muito recentemente também a nossa missão permanente e embaixada em Abuja, no sentido também de estar mais perto das atividades e ter um diálogo mais frequente com as instâncias da CDAO. Também, no ano passado, abrimos aqui a nossa missão diplomática, no sentido também de permitir Cabo Verde estar um pouco mais perto das decisões, no centro das decisões da União Africana. Portanto, para nós é importante elevancar esse pilar que é fundamental, porque, de facto, para sermos um parceiro útil, credível e seguro, obviamente, temos de incrementar, sobretudo, o pilar da integração regional.
No sábado vai-se viver para a lusofonia um momento histórico na União Africana, porque é a primeira vez que um país lusófono vai então assumir a presidência, a Angola vai assumir a presidência. O que é que isso significa para Cabo Verde e como é que Cabo Verde pensa trabalhar com Angola durante esta presidência?
De facto, vai ser um momento histórico para a lusofonia, mas sobretudo a nível dos palopes também, não é? Dos países africanos de expressão portuguesa. Angola tem sido um país bastante comprometido com a agenda da União Africana, tem tido um papel ativo em várias questões da União, sobretudo a questão da paz e segurança, que não deixa de ser também um pilar fundamental da União, considerando situações de conflito que nós temos vivenciado. Como disse, a Angola, portanto, está à altura de ter um papel bastante preponderante e trazer também ideias novas à própria União. O presidente João Lourenço também é um presidente bastante respeitado aqui, portanto, na União Africana. Acredito que nós estaremos a cooperar da melhor forma e, portanto, colaborar com a parte angolana e também com os países lusófonos para, sobretudo, facilitar o papel, que é um pouco desafiador, não é? Tendo em conta os desafios que o continente atravessa, mas também tendo em conta a própria conjuntura internacional.
Ouvimos Miriam Vieira, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Cabo Verde, a partir de Addis Abeba, na Etiópia.
RFI, as vozes do mundo.
Vamos agora ouvir o recapitulativo da Semana em África com Stephanie Palma.
Semana em África.
Sejam bem-vindos a mais uma Semana em África. A atualidade desta semana ficou marcada por novos combates entre o grupo rebelde M23, apoiado pelo Ruanda, e o exército do antigo Congo belga no leste da República Democrática do Congo, mas com uma esperança no horizonte. Tete António, ministro angolano das Relações Exteriores, admitiu que vão existir reuniões sobre paz e segurança, à margem da Cimeira da União Africana, que está a decorrer na Etiópia até este domingo.
A Cimeira vai abordar questões importantes, como a questão de paz e segurança, incluindo o relatório sobre o Conselho de Paz e Segurança, além de decorrer outros eventos paralelos, que são muitos também, mas talvez é preciso sublinhar a Cimeira do Conselho de Paz e Segurança para analisar a situação no Sudão e na RDC. Sem a paz e nem a segurança, nós não teremos o resto, que é o desenvolvimento.
Eu recordo que Angola tenta há vários meses mediar o conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, mas até ao momento não tem sido bem sucedida. Ainda sobre a Cimeira da União Africana, os países do continente estão cada vez mais alinhados contra o Ruanda, com as votações para altos cargos da organização a servirem como alerta para o descontentamento com o envolvimento do país no conflito no leste da RDC. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, disse em entrevista à RFI que a Guiné-Bissau não hesitará em continuar a exigir ao Ruanda que reveja a sua posição no apoio dado ao M23.
Há um alinhamento das Nações Unidas, enfim, não é só a União Africana, penso que no próprio quadro das Nações Unidas há um alinhamento claro nessa matéria, não é? Com alguma responsabilização sobre a cair sobre o Ruanda, e na verdade, enfim, a Guiné-Bissau está também nesse alinhamento. sempre que necessário e possível, pediremos ao Ruanda que, de facto, reveja a sua posição, nomeadamente os apoios que têm dado de forma explícita, diria, ao M23, que está a desestabilizar um país e a criar grandes problemas, o que não é admissível.
Passamos agora para a atualidade na Guiné-Bissau, propriamente dita. A Liga Guineense dos Direitos Humanos apresentou esta semana uma queixa-crime contra o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A organização acusa o juiz Lima André de prevaricação, usurpação de funções e atentado contra a Constituição. Segundo Boubacar Touré, presidente da Liga dos Direitos Humanos, em causa está o despacho daquele órgão judicial nas suas vestes de Tribunal Constitucional de 6 de fevereiro, alegando que o fim do mandato do atual chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló, terminaria a 4 de setembro e não a 27 de fevereiro, como advoga a oposição e também setores da sociedade civil.
Nós decidimos apresentar uma denúncia formal contra o juiz conselheiro Lima André, que nós consideramos autoproclamado presidente do Supremo Tribunal de Justiça, pela prática de 5 crimes, entre eles crime de prevaricação, usurpação de funções, atentado contra a Constituição da República, abuso de poderes e falsificação de documentos. Nós pensamos que este despacho é ilegal em vários níveis. Num primeiro momento, foi assinado por um juiz conselheiro, quando na realidade, mesmo que admitimos que há lugar para a aclaração neste momento, deve ser uma aclaração assinada ou emitida, proferida através de um acordo da plenária do Supremo Tribunal de Justiça na sua veste de Tribunal Constitucional. Este despacho, que pretendia ser uma aclaração extemporânea, esperamos que o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, na atribuição constitucional deste órgão, assuma as suas responsabilidades.
Em Moçambique, esta semana, o vice-comandante-geral da polícia, Aquilace Manda, admitiu que a polícia pode ter cometido alguns excessos durante as manifestações, contestando os resultados eleitorais. O oficial prometeu rever o que está mal no seio da corporação.
Quando a ordem pública está em causa, quando a ordem pública está alterada, a sua reposição, em algum momento, tem criado problemas. E nós acreditamos que, de facto, pode ter havido excessos, mas é uma das situações que nós vamos corrigir.
Um dia depois destas declarações, o ministro do Interior moçambicano, Paulo Xaxina, afirmou que as manifestações violentas contra os resultados das eleições de 9 de outubro e o elevado custo de vida não podem ser toleradas. Em Maputo, durante a tomada de posse de novos oficiais, o governante sublinhou que tais atos atentam contra a estabilidade política, económica e social do país e apelou à sociedade que se distancie dos protestos.
É preciso olharmos para a criminalidade comum, que é normal que possa acontecer. Não podemos normalizar o anormal. Aquilo que é anormal deve ser tratado como tal e deve ser combatido. Condenar tais atos violentos que atentam contra o progresso e a estabilidade política, económica e social do nosso país. Apelo a todos os atores da sociedade a distanciarem-se dos mesmos por serem contrários ao ordenamento jurídico moçambicano.
Em São Tomé e Príncipe, o programa do 19º Governo Constitucional mereceu o apoio da maioria dos deputados no âmbito de sua apresentação. Trata-se de um instrumento que deverá assegurar a atividade governativa no espaço de 1 ano e 6 meses. Maximino Carlos, o nosso correspondente, tem mais detalhes.
O programa do Governo tem 5 eixos prioritários, acentuando a integração regional e a diplomacia económica proativa numa altura em que a ajuda pública para o desenvolvimento está a escassear, como salienta Américo Ramos, primeiro-ministro.
O programa de governação do nosso elenco é um roteiro de políticas de continuidade retemperadas pelo pragmatismo, pela eficácia e pela gestão transparente e criteriosa.
Raul Cardoso, líder da bancada parlamentar do MLSTP, garantiu apoio de seu partido que está disposto a não dificultar os trabalhos do governo, mas estará atento à sua fiscalização.
E eu ouvi na sua intervenção, Sr. Primeiro-Ministro, um país real. É este país que todos nós, enquanto cidadãos deste país, devemos olhar para este país com os olhos de ver.
O programa do governo foi apresentado no contexto de visão interna no ADI, mas esta força política conta com o apoio de outros partidos representados no Parlamento de São Tomé.
E chegamos assim ao fim deste Magazine Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.
E assim também fechamos esta segunda e última emissão deste dia 15 de fevereiro. Estamos convosco todos os dias às 14 e às 17 horas aqui de Paris. Podem ouvir-nos aqui na rádio, na internet e nas redes sociais. Estamos de volta amanhã. Fiquem bem na nossa companhia.